Boa noite. É, deu certo aqui. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Voltar um pouco atrás. Não é voltar atrás, né? Mas continuar. Ih, cadê os slides aqui? Peraí, tá aqui. Continuar aquele assunto mais teórico, né? De programação de Python para a gente fazer aquele sisteminha que conversamos na semana passada. Para que a gente consiga colocar aquilo de pé, né? No ar, não. Vai ser em um chat só, em dois chats, vão ser necessários alguns chats. E para a coisa fluir melhor, tem alguns assuntos que a gente tem que dar uma revisada, ver algumas pontas que ficaram soltas no que já foi visto no curso, né? Então, vamos lá, para que hoje a gente não demore tanto. D19 do curso, né? Já é o 20º chat desse curso. Tá ficando um curso bem longo. Teve, como a gente chama, né? Quem usa o GitHub, teve algumas branches. A gente começou naquela parte mais teórica. Aí viu algumas bibliotecas, né? Úteis, que eu acho que podem ser usadas por vocês no trabalho, no dia a dia. E agora, para a gente criar um projeto um pouco mais ambicioso, a gente tem que voltar um pouquinho na teoria para conseguir colocar aquele projeto de pé. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vocês estão vendo minha tela, minha voz, ouvindo minha voz. Então, vamos lá. Tem esse documento gigantesco aqui de slides que eu estou usando desde o começo do curso. Então, vamos revisar funções e ver alguns assuntos que a gente ainda não viu de funções. Hoje vai ser diferente do chat passado, né? Vai ser muito código, porque no chat passado foi só um bate-papo, né? E eu vou tentar ser mais breve, puxar o IPython para cá. Eu estava com o IPython aberto aqui. Escopo de funções, né? O que que é escopo de função, né? Isso aqui eu acho que a gente já viu no início do curso. A gente diz que tal variável, tal dado está dentro do escopo da função, está fora do escopo da função. E vamos entender isso para que as coisas fiquem claras, né? Deixa eu criar aqui uma função de soma dois números, vai somar x com y. E vou criar uma variável que soma x mais y e vai retornar essa soma. Então vamos chamar a função. Como é uma revisão de funções, a gente já sabe o que é uma função, não vou entrar nesse assunto mais básico. A gente já viu que é uma função. E então vamos testar aqui, soma dois números, 5 com 3, retorna 8. Agora, o que que é escopo da função? Essa variável soma, ela só existe dentro do escopo da função. Se eu chamar essa variável aqui fora da função, o Python me retorna um erro, né? Um name error, um erro de nome, porque a variável soma, né, não está definida. Então, essa variável só existe dentro do escopo dessa função. Ela não existe fora do escopo da função. Ah, mas eu posso criar uma variável que soma e dizer que ela é 5 mais 3, então ela vai ser 8. E eu vou mudar um pouquinho a minha função agora. Soma dois números, vai somar x com y. Na verdade, eu vou deixar ela do jeito que está por enquanto. A gente vê uma coisa aqui. Soma dois números, vou somar 4 com 3, dá 7. Só que se eu chamar agora a variável soma, ela vai me retornar 8, porque essa variável soma, ou seja, existem duas variáveis soma. A variável que está dentro do escopo da função e a variável que está fora do escopo da função. Então, Python é PO. Não era para o chat aqui estar rolando. Mas Python é PO, sim. Engraçado. Não era para o chat aqui estar rolando. Seu canal, enviar, editar. Ativar chat ao vivo. Chat, permitir replay. YouTube tá meio bugado aqui. Perguntaram lá no chat, né, se Python não era orientado a objetos, e Python é mais orientado a objetos do que Java, porque todo tipo de dado em Python é um objeto. É, vocês não viram a pergunta aqui no chat, né, porque foi feito lá no YouTube. E tem uma regra nova agora dos chats que, né, a gente não pode habilitar o chat lá do YouTube. Teoricamente estava desabilitado aqui, mas eu vi que estava habilitado. Mas perguntaram lá se Python não era orientado a objetos, e na verdade é sim. É diferente de linguagens de programação que a gente conhece, que são bem orientadas a objetos, como Java, C Sharp. É, eu já vi uma vez um programador falando que Python é mais orientado a objetos do que Java, porque em Python tudo é objeto, e eu não conheço tanto Java, mas aparentemente em Java tem tipos de dados que não são objetos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, voltando agora à história do escopo, né, de funções, essa variável soma está dentro do escopo. Essa aqui, boa noite, Ferreira. Essa soma aqui da função está dentro do escopo da função e essa soma está. Acho que aqui é melhor eu abrir o editor de texto, né? Deixa eu abrir o editor de texto que eu acho que fica melhor. Peraí. Deixa eu abrir lá na pasta, porque aqui não vai rolar. Vai aparecer muita coisa aqui, não é para aparecer. Vou abrir o terminal aqui e abrir o editor bem aqui. Opa! Peraí, deu um problema aqui. Vou atualizar meu terminal. Atualizou, vamos abrir o editor. Acho que fica mais fácil de entender isso no editor. E a gente vai usar o editor já já mesmo. Estava pensando em seguir com IPython, mas é melhor voltar para o editor. Então, estou aqui com o meu editor de texto aberto. Vou criar um arquivo scopo.py. Scopo.py. E vamos voltar àquele exemplo, né? Eu criei uma variável soma aqui fora e atribuí 5 mais 3 essa variável. E criei uma função depois, soma dois números, x e y. E ela cria uma variável aqui dentro, x mais y, e retorna essa soma, né? Return soma. O que eu quero mostrar para vocês nesse primeiro tópico é que esse soma é diferente desse soma, apesar de serem variáveis com o mesmo nome, né? A gente acha que já viu em chats anteriores como descobrir a identificação de uma variável na memória do computador, né? Porque tudo que pertence a um programa que está dentro de uma variável ou uma função, qualquer coisa que seja, né? No caso aqui, vamos para o menor nível, que é uma variável, né? Uma variável, ela reserva um espacinho lá na memória RAM do computador para armazenar algum dado ali. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Eu vou printar o ID dessa variável soma aqui e vou printar o ID da outra variável soma. Mas para isso eu vou ter que chamar a função. Então eu vou chamar aqui soma dois números com 5 e com 3. Inclusive vai dar o mesmo valor daqui. Na verdade, acho que isso aqui não vai dar certo. dar aqui os números e vamos rodar. Ó, o meu programa, ele pediu o ID, né, no, na memória do computador, dessa variável soma aqui, primeiro, né, porque primeiro ele rodou a função. Ele rodou a função e quando eu rodo essa função, tem esse print aqui dentro da função, né? Que está pedindo o ID dessa variável soma bem aqui. E depois eu pedi de novo o ID da variável soma, mas na verdade, agora eu não estou mais dentro do escopo da função, estou fora. E essa variável soma que vai ser a variável usada bem aqui. E quando a gente vê o resultado, a gente vê que são IDs diferentes, né? O número aqui termina diferente. Esse aqui termina com 52. Esse aqui termina com 84. Então, isso aqui está fora do escopo da função e isso aqui está dentro do escopo da função. É basicamente isso que é o primeiro assunto de hoje. Agora, deixa eu fazer um experimento aqui. E deu o mesmo valor. Porque são números iguais. Isso aqui vai um pouco além do assunto do chat de hoje. Mas entendam que essa variável é diferente dessa variável aqui. Apesar de quando a gente coloca os mesmos números, né, vai dar ID parecido, porque enfim, o número 8, né, que é o caso aqui, 5 mais 8, 5 mais 3 vai dar 8, e aqui se eu passar 5 com 3 para a função também vai dar 8. O número 8 já está presente ali na memória do computador, então vai ter o mesmo ID. Apesar de serem variáveis em escopos diferentes. O que eu quero que vocês entendam aqui é o escopo. Isso aqui está dentro do escopo, isso aqui está fora do escopo, então eu não consigo acessar essa variável fora da função. A não ser que eu retorne essa variável, né, que é o caso daqui, eu estou retornando a variável, então eu posso acessar de fora, né, porque eu estou retornando. De novo, né? É só uma revisão de funções, então é um assunto que a gente já viu. Não vou adentrar no básico porque já foi visto. Agora vamos ver funções anônimas. Tem aqui um novo arquivo anonymous.py. Anônimas. Anônimas.py. E o que é uma função anônima, né? Essa minha função aqui do exemplo, do primeiro exemplo, né? Ela é a função nomeada. Eu acho que a gente pode até pegar o nome dessa função aqui. Deixa eu abrir o Python no modo interativo. Python-y escopo.py. Soma dois números é a minha função, né? Acho que eu consigo pedir um name aqui, será? Sim. A gente consegue acessar o nome dessa função por meio desse atributo aqui, dunder name, que em Python a gente chama de dunder tudo que está entre dois underscores, né? Dois underlines. É o dunder name, isso aqui é o nome desse meu objeto. E como é uma função nomeada, né? Tem aqui def, soma dois números. Por meio do dunder name dessa minha função, eu consigo acessar o nome da função que é soma dois números, que é o nome que está aqui. Só que a gente consegue criar funções que não têm nome também, que são as funções lambda. Em Python são as funções lambda. Eu vou criar agora um equivalente àquela minha função nomeada, só que com uma função não nomeada. Lambda x de y é igual a x mais y. Isso aqui, em outras palavras, é a mesma coisa disso aqui. Soma dois números, x e y. X e y e retorna x mais y. A diferença desses dois casos é porque a função de baixo ela tem nome. Já a função de cima é uma função anônima, a função lambda, então ela não tem nome. Mas no fim, as duas fazem a mesma coisa. Eu posso pegar essa função lambda aqui, passar dois números como argumento e ela vai retornar x mais y, que é a mesma coisa que essa função aqui faz. Certo? E como em Python tudo é objeto, eu posso atribuir essa função aqui a uma variável e chamar essa função como se fosse uma função nomeada. Não é uma boa prática, não é recomendável a gente usar funções anônimas como se fossem funções nomeadas, né? Então, vou criar aqui uma variável a e atribuir essa função lambda e deixar essa função aqui também nomeada dessa forma. Vou abrir agora o Python no modo interativo de novo. Python-i anonymous.py. Eu tenho agora a minha função lambda a e a minha função soma dois números. A gente vê aqui que o Python já retorna uns valores diferentes, né? Função lambda e função soma dois números. Nessa aqui ele já está me dando nome, né? Se eu pedir um dunder name do a, ele diz que é uma função lambda, né? Na verdade, lambda não é o nome dessa função. Ele está informando para quem está pedindo o nome dessa função, no caso, né? Que isso aqui é uma função lambda, então ela não tem nome. Diferente do soma dois números, se eu pedir o dunder name dele, ele me retorna o nome da minha função. E como eu atribuí essa função lambda a uma variável, eu posso chamar a função como se fosse uma função nomeada. 5 e 3 vai me retornar 8, assim como se eu chamar soma dois números, vai retornar 8 também. Certo? Ah, mas vocês podem estar pensando, né? Se eu criei uma função lambda e atribuí a uma variável, e ela é uma função anônima. E logo abaixo eu criei uma função nomeada que faz exatamente a mesma coisa da função anônima. Para que que eu vou usar funções anônimas, né? Com certeza não é para casos assim. Pelo menos, até onde eu sei, não é uma boa prática usar funções lambda dessa forma. Porque se eu quero reaproveitar essa função no código, o ideal é que ela tenha um nome, que eu saiba qual é o nome dela e chame ela no meu código, né? Chame a minha função no meu código. Diferente de eu criar aqui uma variável, atribuir uma função lambda e não é legal. Eu acho que é o assunto do próximo. Não é o assunto do próximo. Na verdade, já está aqui no aqui do próprio slide. Casos que a gente usa funções lambda, né? Eu não lembro se a gente já viu no curso, eu acho que sim, a gente já viu sobre map e filter e reduce. Eu acho que a gente já viu isso. Mas, como hoje é uma revisão, né, vamos revisar. Eu vou criar aqui uma lista. A gente já viu list comprehensions, né? X for x in range de 1 até 10. Isso aqui vai ser uma lista. Na verdade, vai ser de 1 a 9, né? Vou colocar de 1 a 11. Aqui é uma lista que vai de 1 a 9. Eu vou colocar de 1 a 10. Vou colocar aqui de 1 a 11 aqui, né? Porque no final, o último aqui é excludente. Então, eu vou criar uma lista de 1 a 10, com números de 1 a 10. Boa noite, removido. E o que é o map? O que é o filter, né? O map é uma função, né? É uma função, né? O map é uma função que vai percorrer um iterável e aplicar alguma função que eu queira nesse iterável. E no final vai me retornar um objeto do tipo map com o que foi processado, né? Então eu tenho aqui uma lista com números de 1 a 10. E vou criar aqui um map, vou atribuir uma variável, sei lá, variável map, que vai ser o map que vai iterar sobre essa lista aqui. Na verdade, eu tenho que passar primeiro a função lambda, né? No caso, a função que eu vou usar um lambda. Pode ser também uma função nomeada, mas vou usar um lambda aqui. Lambda de x, que vai pegar esse x e multiplicar por 10. E vou passar a lista como iterável desse map. O que que esse map vai fazer, né? Ele vai aplicar essa função lambda para cada objeto da minha lista. E qual é o primeiro objeto da minha lista? Número 1, né? O segundo é o número 2, o terceiro é o número 3. Então ele vai pegar 1, multiplicar por 10. Vai pegar 2, multiplicar por 10. Vai pegar 3, multiplicar por 10. No final vai retornar uma lista com todo esse processamento feito. Vamos rodar aqui de novo no modo interativo. Python-i anonymous.py. Eu tenho a minha lista aqui. Eu tenho a minha variável que eu chamei aqui de variável map, né, que é um map object, é um objeto do tipo map. E se eu quero acessar o que está dentro desse map, O map é o que a gente chama de programação de um objeto do tipo, é um objeto lazy, ele é um objeto preguiçoso. Ele não carrega tudo em memória, enquanto eu não pedi. Então eu não sei o que que tem aqui dentro enquanto eu não iterar sobre isso ou transformar esse map em outro tipo. Então eu posso transformar esse map em uma lista, variável map. A gente vê aqui que foi feito processamento, né? A lista que era de 1 a 10, agora é uma lista de 10 a 100. Então, o que que o map fez, né? Ele aplicou a função lambda, que é um lambda de x, tal que x vezes 10. Então, ele retorna x vezes 10, né? E aplicou essa função para cada objeto da lista. E no final, criou um objeto do tipo map, que aqui eu transformei em lista, mas ele ainda é um objeto preguiçoso, né? Eu tenho que iterar sobre ele ou transformar em uma lista, algum objeto que a gente chama de eager. Em programação tem a diferença entre eager e lazy, né? O eager é ávido, né, em inglês, então ávido por memória, né? É um objeto eager, é um objeto ávido, um objeto que carrega tudo em memória. Que é o caso de uma lista, né? A lista ela carrega todos os dados em memória. Já um objeto do tipo map, ele é um objeto do tipo lazy, então ele não carrega tudo em memória. Isso acaba ajudando a gente a economizar memória RAM do computador. Mas aí eu já estou entrando em assuntos que não são bem do escopo desse chat de hoje, mas mais a ver com a teoria de base de ciência de computação, né? Mas eu acho que é interessante a gente entender isso. Então, o uso de funções lambda em ocasiões assim, né? Eu estou aqui com um objeto, eu estou criando um map, né? Então eu quero passar uma função aqui nessa lista. Eu posso passar também uma função nomeada aqui sem problema, mas a ideia do Lambda é uma função que eu vou usar só naquele momento e pronto, não preciso mais dela. Diferente de uma função nomeada, né? A função nomeada, se eu definir uma função, é porque eu tenho a intenção de usar essa função em outras partes do meu programa, em outras partes do meu código, né? Que é diferente de uma função lambda. Função lambda eu só preciso usar uma vez e pronto, eu não preciso mais dela. É o caso do map, né? Eu trouxe aqui o exemplo do map, mas tem outros exemplos. No próprio Django, eu criei uma função map, uma função lambda lá. A gente vai ver ainda em Django, né? Mas imaginem, aqui eu tenho uma função que eu vou chamar aqui de view. E essa função vai retornar um HTTP response. Isso aqui a gente vai ver no curso que a gente vai criar o sisteminha, né? Mas isso aqui, imagine como sendo a função responsável por mostrar alguma coisa na tela do usuário. Mesma coisa aqui na Baixa, né? Imagine que essa página inicial ela é processada por uma função. Não é o caso do C Sharp, né, que é a linguagem usada aqui. A C Sharp usa classes, né, para esse tipo de coisa, se eu não me engano. No Django a gente pode usar tanto funções como classes. Sobre classes a gente vai ter chat ainda sobre isso. Eu sei que foi um assunto que a gente não viu ainda. Mas imagina a função de view do Django como uma função que é responsável por renderizar tudo isso aqui na tela do usuário. E no Django a gente pode usar o que a gente chama de decoradores no Python, né, para eu restringir o acesso a essa tela só para usuários distintos. No caso, eu só posso ver isso aqui se eu for logado. Não é o caso da Bash, né? Porque quem não tem login pode ter acesso a essa tela aqui, se eu não me engano. Tem as áreas restritas, né? Pronto, a área de ações. Se eu for abrir aqui o mural da Cielo. O mural da Cielo acho que é restrito, né? Não está aparecendo aqui o. Eu poderia ter direto no rating aqui, né? Mais rápido. Cadê o rating? Tá aqui. Sei lá, da Eng. Eu nem sabia que a Eng estava em terceiro. A página da Eng, né, é uma página restrita para quem é assinante, né? Então deve ter alguma regra aqui no sistema que restringe o acesso a essa paginazinha aqui, essa URL, né? baixa.com/mercado/ação/eg, EGIE, né? Que restringe o acesso somente para quem tem login. Então, lá no Django, a gente pode fazer. Tem uma função lá no Django que é user Faces Test, que não é o caso aqui. No próprio Django tem um decorador que é Login Required, né? Que ele vai ver se o usuário está logado, vai permitir o acesso se ele estiver logado ou não. Mas nesse caso não precisa de uma função Lambda. Mas tem um decorador lá, que a gente ainda vai ver o que são decoradores, né? O chat da próxima semana. Que o usuário, para ter acesso à página, ele tem que passar em um teste. E aqui, lá no meu programa, né, eu pego um usuário e eu verifico se esse usuário é. Como é que a gente chama? Faltou a palavra agora em português. Se ele é administrador, né? É como se fosse administrador. Então, imagine, sei lá, que o Gustavo é o programador do site, né? E ele tem acesso a páginas que ninguém tem. Então, seria o caso do uso da função Lambda nesse caso aqui, né? Lambda user, user staff, estou verificando se esse usuário é administrador. É um caso de uso da função Lambda também aqui. Mas eu também poderia passar uma função nomeada aqui, sem problema. Agora, args e kwargs. É um novo arquivo, args, kwargs.py. Isso aqui a gente vai ver quem andou dando uma pesquisada em códigos Python por aí, talvez já tenha visto isso. Em Django a gente vai ver muito isso, provavelmente. Eu acho que no projeto que a gente vai fazer nem tanto, mas é interessante saber. O que que são args e kwargs? E kwargs vem de key args, né? Key, chave, o que que a gente pensa em Python quando fala de chave? A gente pensa em chave, valor, né, objetos hashable, dicionários. A gente deu uma pincelada em hashtable, né, no chat de dicionários. Mas um dicionário, a gente já viu isso, né? É um conjunto de chave e valor. Aqui eu tenho a chave 1 e o valor 1, sei lá, que é o número 1. Tem a chave 2, que tem o número 2, a chave 3, tem o número 3. Chave 4, tem o número 4. Isso aqui é um dicionário, né? A gente já viu isso, não tem nada de novo aqui. E a gente chama esses argumentos de um dicionário como keyword arguments. Na verdade, os argumentos que a gente vai passar para uma função, e essa função vai empacotar esses argumentos em um dicionário. Vamos criar aqui uma função e entender melhor isso. Vou criar aqui uma função func with args and kwargs. E os argumentos dessa função vão ser args e kwargs. Args com esse asteriscozinho aqui e kwargs com esses dois asteriscozinhos aqui. E que raios é args e kwargs, né? Eu vou printar aqui args e printar kwargs. Essa função vai printar args e kwargs. Salvar e rodar de novo o Python no modo interativo args kwargs.py. Abri aqui o meu script, né, no modo interativo. Tenho a minha função aqui, func with args. Vixe. Eu queria chamar a função ainda. Então, aqui é a minha função, né? Function, o nome dela é func with args and kwargs. Ela está nessa posição aqui na memória RAM. E o que que ela faz? Ela printa args e printa kwargs. E o que que é isso, né? Às vezes a gente quer criar uma funçãozinha. Deixa eu contextualizar mais um pouco aqui. Vou criar uma função que soma alguns números. Ela vai somar três números: x, y e z. Então ela vai tornar x mais y mais z. Vou de novo rodar no modo interativo. E vou usar a função aqui. Soma alguns números. Ela vai somar 5 com 10 com 15. E me retornou 30. Só que agora eu quero que ela some 20 também. E eu vou ter um erro na tela, né? Por quê? Porque essa minha função, ela só recebe três argumentos posicionais. Mas eu passei 4. Ou seja, ela só recebe três argumentos, x, y e z, e eu passei quatro argumentos. Na verdade, aqui a gente chama tecnicamente de parâmetro, né? E argumento é quando a gente está realmente chamando a função. Então, aqui eu passei quatro argumentos, mas essa função só aceita três. Então, como é que eu posso fazer para criar uma função que soma quantos números eu quiser? É aí que entra a história dos args e dos kwargs. Vou chamar ela aqui de novo, vou rodar de novo esse código no modo imperativo. E vou chamar a função with args and kwargs, só que eu vou passar alguns números como argumentos dessa função aqui. E o que que aconteceu aqui? Isso aqui, na verdade, isso aqui, a gente sabe que é uma tupla, né? Porque o que está dentro de parênteses no Python e são argumentos assim sequenciais. É uma tupla, né? A gente já viu isso. Que é diferente disso aqui, né? Isso aqui eu estou chamando a função e passando os argumentos. Isso aqui que eu fiz é diferente disso aqui. É diferente. Boa noite, Felipe. Ó, se eu estou com a função. Sei lá, função qualquer aqui, eu quero passar uma tupla para essa função. Eu posso fazer isso aqui, né? Vou passar na tupla para essa função. E ela vai. Eu vou até criar essa função aqui. Defunct recebe tupla. Vai receber aqui uma tupla. E vai, sei lá, retornar a própria tupla. Então, agora eu estou realmente passando uma tupla como argumento dessa minha função. 1, 2, 3, 4. Aqui eu estou passando uma tupla como argumento. É diferente do que eu fiz aqui. Aqui eu não passei uma tupla como argumento, eu passei vários inteiros. Dá para perceber a diferença, né? Aqui eu passei uma tupla e aqui eu passei vários inteiros. E o que que o Python faz quando eu passo vários objetos assim em sequência? Se eu definir na função que essa função vai empacotar os args dessa forma aqui que eu estou pedindo. O Python vai receber todos esses valores. E vai empacotar em uma tupla. Que foi o que ele fez aqui, ó. Eu chamei a função com args e kwargs, passei vários inteiros, né? Não passei uma tupla, passei vários inteiros. E ele printou args. Que no fim das contas, ele empacotou todos os inteiros em uma tupla e printou na tela para mim essa tupla. Entenderam? Vou fazer aqui de novo. Func with args and kwargs, vou passar aqui 5, o exemplo lá que eu falei, né? 5, 10, 15, 20. Ele empacotou esses inteiros em uma tupla e printou na tela a tupla para mim. E agora, como é que eu posso usar em um caso desse, né? De uma função que soma alguns números. Eu posso substituir isso aqui por args, e args é convenção da linguagem. Eu posso colocar aqui qualquer coisa, bananas. Qualquer coisa. Não preciso chamar de args. O que precisa é ter o asterisco antes do nome do argumento, do parâmetro, né? Então vamos retornar agora a soma de bananas, que é o nome que eu dei aqui para esse parâmetro, né? Então eu vou sair aqui do. Vou salvar, né? Salvei. Vamos agora somar alguns números. 5, 10, 15, 20. Ele retornou 50. 15, 15, 30, 50. Certo? Posso passar agora 30, ele vai somar. Posso passar 50, ele vai somar. Então, essa função agora nunca vai me retornar um erro mais. Não vai mais retornar erro se eu passar uma quantidade de argumentos, né, que ela não está esperando. Agora ficou mais flexível, né, o uso dessa função por conta dos args, né, que aqui eu estou chamando de bananas, mas vamos seguir a convenção da linguagem e chamar de args. Certo? E o que é que são os kwargs? A gente viu aqui em cima, né, que aqui eu só passei argumentos em sequência, né, argumentos. Tem um nomezinho para isso, mas agora eu esqueci. Mas o que que a função me retornou, né? Me retornou uma tupla com objetos inteiros e umas chaves aqui que eu não sei exatamente se é um dicionário ou se é um conjunto, né? Porque em Python a gente pode definir entre chaves tanto dicionários como conjuntos. Aqui eu tenho um conjunto, 1, 2, 3, 4, que a gente pode associar com os conjuntos lá da matemática, né? E agora tem um dicionário. A, 1, B, 2, agora tem um dicionário. Então, dentro de chaves, eu posso ter tanto um conjunto como um dicionário. E o que que esse kwhox faz? Ele retorna um conjunto, retorna um dicionário. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou comentar essa função. Na verdade, eu nem preciso fechar aqui. Ih, o que foi que eu fiz aqui? Eu ainda tenho aqui a minha função with args em kwargs, né? De novo, eu chamo a minha função. A gente já viu como passar os args, né? Argumentos em sequência. E agora a gente vai ver o que que são os kwargs. Em conjunto de chave e valor, a gente já viu que a gente pode construir dicionários dessa forma aqui. A igual a 1, B igual a 2, certo? Já viu isso, né? E a gente pode fazer a mesma coisa na função args and kwargs. Então, os keyword arguments, os kwargs, são argumentos que a gente vai passar que a gente quer que sejam conjuntos de chave-valor, um conjunto de chave-valor. Então, eu posso passar aqui a igual a 1, b igual a 2, c igual a 3, d igual a 4 e e igual a 5. Agora, minha função printou uma tupla vazia, né? Porque eu não passei argumentos sequenciais. Eu passei argumentos chave-valor, né? Keyword arguments. E o Python pegou esses valores e empacotou tudo isso em um dicionário. Certo? Esse assunto é muito útil quando a gente for mexer no Django. Talvez a gente não use no projetinho, porque é um projeto muito simples. Mas eu uso bastante isso aqui no Django. Passar argumentos keyword, né? Argumentos de chave, né? Para usar dentro da função. Usar dentro da função. Certo? Então, resumindo tudo, né? Primeiro asterisco, só um asterisco, né? Args, o Python vai transformar isso aqui em uma tupla. E os dois asteriscos e os kwargs, que de novo pode ser qualquer outro nome, pode ser tomate, qualquer outra coisa aqui. Ele vai pegar o que eu passar como conjunto de chave-valor e empacotar tudo isso em um dicionário, que foi o que ele fez aqui. No momento, a gente pode não ver muita utilidade para isso, né? Eu mostrei a utilidade aqui no caso da função de soma, né? A gente vê a utilidade. Mas nos keyword arguments, agora eu não penso em um exemplo legal para mostrar. Eu vou dar um exemplo do próprio Django, porque enfim é o que eu estou mexendo mais. Mas digamos que eu tenho uma função aqui que salva um usuário. Um usuário não. Salvam. Digamos que eu tenho um sistema de uma livraria que tem livros lá e os livros têm autores, né? Então salva um livro com nome de um autor. Aqui eu estou passando um autor como argumento. Então eu vou pegar um livro, né? Vou criar um livro no meu banco de dados e esse livro vai ter um autor e eu vou receber esse autor dessa forma aqui. Então eu vou criar aqui qualquer coisa, né? Essa função vai fazer qualquer coisa, eu não vou fazer nada com ela. Mas quando eu for chamar essa função dentro do meu programa, eu vou chamar aqui a função salva um livro com o nome do autor e o nome do autor vai ser Maurício. Então, aqui eu estou passando um keyword argument, né? Então, aqui dentro da minha função, eu posso pegar, na verdade, tem que estar dessa forma, né? Vou colocar aqui kwargs mesmo. Então, eu posso pegar aqui autor, que vai ser o keyword arguments, que é um dicionário, né? E vou pegar a chave autor, dessa forma aqui. Tá dando para entender? Deixa eu criar aqui no terminal, vai ficar mais tranquilo. Eu vou criar um dicionário que vai simular o comportamento que eu estou mostrando para vocês. Autor vai ser Maurício, né? Então, se eu acessar autor desse dicionário, ele vai me retornar Maurício. Certo? Então, quando eu chamo essa função, passando um argumento chave valor aqui, né? Um argumento dizendo que a chave é essa e o valor é esse, dentro da minha função, o processamento dela, ela vai acessar esse valor que eu passei, né? E esse autor, essa variável autor, vai ter o nome, vai ter a string atribuída a ela, a string Maurício. Certo? Então, tá aqui uma utilidade que eu pensei agora no momento, né? Um exemplo do Django. No momento pode não estar parecendo muito claro para vocês, né? Mas é a utilidade que eu consigo pensar agora. Beleza? E eu acho que a gente vai finalizar com essa parte de modularização de código. Para na próxima semana a gente ver decoradores e funções como objetos de primeira classe. Aí já finaliza a parte de funções e na outra semana, daqui a 15 dias, né? 14 dias. 15 dias, a gente vai ver, começar a ver classes. Então agora eu vou deixar. Eu vou apagar esses exemplos aqui. Na verdade, eu poderia até reaproveitar, mas vamos lá. O que que são módulos e o que que são pacotes no Python? A gente vai ver agora módulos e pacotes. Eu vou criar aqui um arquivo qualquer. Sei lá, example1.py, e vou criar outro. Na verdade, eu vou deixar esse aqui mais prático, né? Vou continuar com o exemplo de soma, né? Útils, vou criar aqui um arquivo chamado útils e um arquivo chamado programa.py. Então, tá, vou mudar aqui, vou chamar de calculadora. Calculadora. Então, nesse meu arquivo calculador, eu vou criar quatro funções. Vou criar a função de soma. Vou simplificar com dois números. Return x mais y. Def subtração x e y vai retornar return x menos y. Def multiplicação de x e y vai retornar return x vezes y e divisão, def divisão x y vai retornar return x dividido por y. Então, eu criei aqui uma calculadora simples, né? Vai receber dois números, cada função vai receber dois números. Então, imaginem que eu tenho um programinha que é uma calculadora e eu queira, sei lá, vou printar aqui soma de 5 com 3. Agora mudar aqui a subtração 5 com 3. Vou multiplicar multiplicação 5 e 3. Vou dividir 5 por 3. Vamos rodar agora nosso programa. E ele vai mostrar os resultados, né? 5 com 3, 5 mais 3 dá 8, 5 menos 3 dá 2, 5 vezes 3, 15, 5 dividido por 3 dá essa dízima, né? Só que o meu programa foi crescendo e eu quis separar as responsabilidades. Eu quis deixar todas as funções da calculadora. Digamos que eu vou ter agora uma, sei lá, função exponenciação x e y vai tornar x elevado a y, radiação, potência, sei lá. E vou criando mais e mais funções, isso aqui vai ficando grande. E eu quero que as chamadas das funções não fiquem mais aqui. Eu quero deixar esse arquivo só com as funções. E o que for fora disso vai ter que ficar em outro lugar. Então eu vou pegar esses prints. Deixar esse arquivo de calculadora só com as funções e vou repassar as chamadas das funções para esse outro arquivo aqui, print com exponenciação. Exponenciação de 5 e 3. Agora eu vou rodar isso aqui, a gente vai dar um erro, vai ter um erro, logicamente, né? Porque não tem função de soma, não tem função de subtração, não tem nada aqui, né? E o que que eu preciso fazer? A gente já fez várias e várias vezes, ou no curso, principalmente no curso, né? Nos últimos módulos, quando a gente importou, sei lá, X, LSX Writer, ou importou From View, import image. Ou quando a gente importou Selenium, from Selenium, import web driver. A gente fez. Já está acostumado a fazer imports, né? E tudo isso que a gente importou até o momento foram pacotes, módulos que não foram criados por nós. Foram pacotes, módulos criados por terceiros, né? O Selenium não fui eu que criei. A XLSX Writer não fui eu que criei. Outra pessoa criou esse módulo, esse pacote, né? E disponibilizou para a comunidade, para o pessoal usar. Mas eu também posso criar meus próprios módulos, meus próprios pacotes. Um módulo é basicamente eu ter dois arquivos aqui no mesmo, na mesma raiz, né? No mesmo nível hierárquico, no, entre pastas, né? E eu posso chamar from calculadora, ó, a gente está vendo que o editor de texto já está sugerindo para mim que tem alguma coisa chamada calculadora por aqui. Que no caso é esse meu arquivo, from calculadora. From calculadora, import, soma, subtração, tá vendo? Ó, que o próprio editor de texto já sugere o que que está lá. Aqui eu vou importar a calculadora, vou importar tudo. Import calculadora. E aqui agora eu vou escrever calculadora ponto nome da função. E vamos rodar agora aqui. E deu certo. Eu chamei, né, o módulo, isso aqui é um módulo chamado calculadora. E a gente vê que depois que eu fiz essa chamada, né, essa mágica, o editor de texto criou aqui, não foi editor de texto, foi o Python, né? Criou uma pastazinha chamada PyCache, que tem alguma coisa a ver com imports de módulos criados por nós, né? Então, o que que eu fiz? Eu importei o módulo calculadora, que é esse arquivo, e chamei as funções desse módulo, né? A função de soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação. E deixei agora o meu código mais organizado, que é a função da calculadora está aqui separado, e o meu programa agora está aqui tendo a responsabilidade só de chamar as funções. Então, isso aqui é o que a gente chama de modularização de código. Eu criei meu módulo, chamei de calculadora, importei ele aqui nesse outro arquivo e usei as funções desse módulo nesse outro arquivo. Certo? E o que que são pacotes, né? Digamos agora, eu acho que eu estou usando até o mesmo exemplo que eu usei lá no tópico do site. Digamos que o meu programa foi ficando cada vez maior. Então, eu criei uma pasta chamada calculadora. E dentro dessa pasta, eu vou ter, não outras pastas, mas eu vou ter outros arquivos, sei lá, aqui eu vou chamar de operações simples.py, outro vai ser operações complexas.py, qualquer outra coisa aqui, operações xyz, sei lá.py. Foi ficando uma calculadora bem mais eficaz, né, maior, mais científica, sei lá, com funções logarítmicas, com funções, sei lá, calcula até integral, derivada, tudo mais. Então, eu decidi criar uma pasta agora e fui jogando esses códigos mais complexos, né, a parte de operações simples. Eu deixei essas operações mais simples, né, soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação. As complexas, eu coloquei aqui uma derivada, sei lá das quantas. Essa aqui eu coloquei mais alguma outra coisa. Então foi ficando um programa bem maior, né? Bem mais robusto. E agora eu quero que eu tenha um arquivo. Vou até apagar esse arquivo aqui. Eu quero continuar tendo um programa isolado, né? Um arquivo isolado que vai chamar outras funções de outros arquivos para mim. Então, vou continuar aqui com o meu programa, né? E se eu deixar dessa forma que tá, imposto calculadora e print calculadora soma, né? Vamos ver o que que acontece aqui. O que que aconteceu aqui, né? O meu programa, né? Ele tá acima da pasta calculadora aqui. E ele tentou chamar a calculadora, né? E a função soma de calculadora. Mas agora, os meus arquivos estão dentro de uma pasta, certo? Isso aqui agora é um pacote. Isso aqui agora é um pacote, é diferente de um módulo, né? Antes estava tudo no mesmo nível, e agora os arquivos estão dentro de pastas. Estão dentro de uma pasta, então isso aqui agora virou um pacote. Boa noite aí, Chapolin. E eu consigo importar códigos do pacote ainda, né? Vamos ver o que que o editor de texto sugere para mim aqui. From calculadora import operações simples. E vou mudar aqui calculadora para operações simples. E vou rodar. E deu certo. Beleza? Eu importei de dentro da pasta calculadora, né? Na verdade, eu achei que ia dar um erro aqui porque no Python, a gente costuma chamar um pacote. Aliás, inserir dentro de pacotes esse arquivinho aqui, init.py. É um arquivo vazio que não vai ter nada dentro dele, mas isso aqui está dizendo, para quem está lendo, né, que essa pasta aqui é um pacote do Python. Eu achei até que se eu tentasse importar sem o init, ia dar erro, mas não deu. Eu tenho até que. Agora eu vou dar uma estudada nisso. Por que que não deu erro aqui? Eu achei que ia dar. Mas agora com o int também dá dando certo, né? Mas quando vocês virem isso aqui, né? Int.py dentro de uma pasta, está querendo dizer que o que está aqui dentro, essa pasta aqui, né? É um pacote do Python. Então tem arquivos, tem módulos, tem funções que eu posso importar em outra parte do programa, né? No caso aqui, esse meu programa aqui, e usar como eu quiser, né? Então isso aqui é um pacote do Python, que são os módulos, né? Desse pacote, que estão dentro dessa pasta que compõe o pacote, que é o todo, né? Beleza? E a gente vai ver muito isso no Django. Se eu criar alguns aplicativos no Django, de algum aplicativo eu vou chamar a função tal, sei lá, eu tenho um sistema de novo, de livraria, né? Tem um aplicativo lá no Django. Quem viu o curso de Django está entendendo o que que eu chamo de aplicativo, quem não viu, a gente vai ver de novo, então, sem problemas. Mas digamos que eu tenha uma pasta lá, né, que tem os autores e outra pasta que tem os livros. Então eu posso pegar from autores import autor, né, que é o modelo, né, que eu vou usar para criar um autor no banco de dados. Agora está tudo muito abstrato, né, porque eu estou só falando, vocês não estão vendo, mas vai ficar mais claro no quando a gente começar o cursozinho, que a gente vai criar o sisteminha lá, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem hoje é que isso aqui é um pacote. Isso aqui são os módulos que estão dentro do pacote. Então, a diferença entre módulos e pacotes, né? E todo pacote tem esse dunder init.py aqui. Beleza? Eu ia falar sobre esse assunto agora, funções como objeto de primeira classe, mas a gente já está estourando o tempo aqui. Então, vou deixar a próxima semana para a gente ver esse assunto e ver closures e decoradores. Decoradores. Esse assunto aqui é um pouquinho mais pesadinho, então vai ser um chat mais dedicado a ele. Mas decorador nada mais é do que aquele exemplo aqui que eu usei aqui, né? Users, user space test. Aí tem aqui a função, então esse decorador nada mais é do que uma função que está decorando a função que está aqui abaixo. No caso, foi uma função de view lá, né? O exemplo que eu dei, que é uma função que vai ser responsável por renderizar uma página para o usuário. Esse user space test aqui, lambda user.isstep, né? Aquele exemplo que eu dei, né? Turn, sei lá, minha página. Esse exemplo aqui não faz sentido, né? Mas a gente vai ver isso no Django. Mas isso aqui é o decorador, né? Que nada mais é do que o que ele faz? Ele decora a função, né? Então ele injeta um código aqui dentro dessa função, que vai verificar, né, se esse usuário aqui não for administrador, ele não vai ter acesso ao que está aqui dentro. Então ele não vai acessar a página lá. Digamos que aqui na Baster tem uma página de admin, né? Acesso negado, você não tem permissão. E realmente tem uma página de admin aqui, porque se tivesse. Deixa eu ver uma coisa aqui, admin 2. É, acho que eu acabei de descobrir qual é o URL de admin do site. Mas é isso, então, sei lá, tem uma URL lá, né? Mercado barra admin. E só o Gustavo, sei lá, só o Gustavo e o Bruno têm acesso. Então deve ter alguma coisinha assim lá no código, né, que verificou. E no caso, me barrou, né, porque eu não sou administrador do site, né, não sou programador do site, não tive acesso ao que estava aqui. Então, no Django, né, no Python em geral, mas no Django a gente pode usar decoradores para fazer isso aqui, né? Ele verifica se o usuário é administrador. No caso do Django, tem um decorador que verifica só se o usuário está logado, né? Então, no caso de o usuário ser Baster Blue, né, e ter acesso às páginas das empresas lá, né? Ele tem que primeiro estar logado e segundo ser Baster Blue, né? Então deve ter um login required, né, para ver se o usuário está logado e um user space test lambda, user tal que user is Baster Blue, alguma coisa assim, né? View página, empresa, sei lá, alguma coisa assim, né? Tem a verificação do login, né? O usuário é logado? Tá logado. Ah, agora, o usuário é Baster Blue? Ah, não é. Então não vai poder ter acesso à página da Cielo, da Eng, né? Então, isso aqui são decoradores e a gente vai ver como criar decoradores no chat da próxima semana. Certo? E eu já tô no meu tempo. Então, a gente deu uma revisada boa em funções hoje, né? Viu assuntos que a gente já tinha visto de uma forma um pouco superficial. E hoje a gente viu, sei lá, não foi tão aprofundado assim, mas foi uma revisão legal e deu para ver assuntos que não foram vistos antes, né? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, quem aguentou até o final aí. Espero que tenha sido um chat interessante para vocês, um chat claro. Tentei não enrolar muito, né? Tentei ser direto, porque teve um comentário no YouTube, no chat da semana passada, né? Um usuário, acho que só do YouTube, comentou que aquele tipo de chat poderia ter sido dado em 15, 20 minutos de uma forma mais direta. E eu comentei com ele que a intenção tinha sido ser um bate-papo, né? Mas hoje, como foi um conteúdo mais técnico, a ideia não era bater papo, era jogar conteúdo técnico para vocês, mas claro que tentando explicar uma coisa ou outra para também não ficar jogado demais, né? Que é uma coisa que eu, quando eu estava começando, achava ruim em tutoriais de programação, né? Que o pessoal só jogava código, não explicava muito. E eu senti esse problema, né? Eu queria entender o que que estava acontecendo ali por trás, então eu tento trazer um pouco disso. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas é isso. Ninguém falou mais nada aqui. Eu acho que todo mundo já foi dormir ou tá vendo outras coisas. Então é isso. De qualquer forma, boa noite para vocês. Espero que tenha sido um chat útil, interessante. E a gente vai usar esses conceitos naquele projetinho que a gente comentou no chat da semana passada. Uns mais, outros menos, mas serão conceitos que vão ser usados. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Boa noite para vocês de novo e até o chat da próxima semana.